Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. E você, produtor que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, tem ouvido a ministra Tereza Cristina reafirmar que na política agrícola a questão do seguro é prioridade, o seguro rural é prioridade. A gente tem por várias vezes ouvido a Tereza Cristina afirmar sobre essa condição. E no próximo Plano Safra, que me parece já tem uma data definida para ser divulgado, 17 de junho, essa questão do seguro rural vai ser trazida aí com algumas novidades bastante importantes. A gente traz aqui para vocês algumas dessas novidades do próximo Plano Safra e quem nos ajuda a entender melhor como o governo está preocupado em impulsionar essa questão do seguro rural, a adesão ao seguro rural, é o amigo aqui do Notícias Agrícolas, Pedro Loyola, que agora é diretor do Departamento de Gestão de Risco do MAPA, um estudioso de seguro rural. A gente já conversou várias vezes com o Pedro aqui, quando ele estava lá na FAEP ainda, a Federação de Agricultura lá do Paraná, agora à frente lá no MAPA desse Departamento de Gestão de Riscos e olhando com cuidado essa questão aí do seguro rural. Seja bem-vindo, viu, Pedro? Muito obrigado pela participação, por nos atender e nos ajudar a entender o que significa essa nova política aí de prioridade, de priorização do seguro rural. Vamos, então, entender o que tem de novidade para o próximo Plano Safra. Um dos quesitos, né, colocados pela ministra é a ampliação do volume de subvenção para o prêmio, né, Pedro? Está confirmado isso? Como é que está essa situação? Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado pela oportunidade, os amigos do Notícias Agrícolas. Bom, primeiro dizer que o Plano Safra ainda está em negociação com o Ministério da Economia. A gente acredita que até a semana que vem vai definir o que está sendo negociado de ampliação para recurso de subvenção, que nós temos do ano passado foi 440 milhões, esse ano o orçamento estimado é de 957 milhões, a confirmar ainda, e para o ano que vem estamos negociando algo próximo a 1,5 bilhão de reais, o que vai dar uma grande ampliação no programa e na disseminação do seguro rural no país.
O que isso significa, obviamente, se confirmado esses 957 milhões aí de reais, em termos práticos, Pedro? Quem ele beneficia? Qual o recurso assegurado? Enfim, como é que vai funcionar pelas contas de vocês aí no MAPA?
Para esse ano, então, é bom lembrar que o recurso do seguro ele não é ano safra, ele é ano civil. E 957 milhões, a gente pularia aí do ano, né, sempre comparando com o ano anterior. 94 mil apólices passaria para algo aí perto de 240 mil apólices. Área segurada de 6,8 milhões de hectares passaria aí para em torno de 16 a 17 milhões de hectares. Valor segurado, né, o que é o valor máximo de indenização das seguradoras. No caso de uma catástrofe, por exemplo, ano passado algo perto de 20 bilhões, quase 20 bilhões. Isso passaria aí para em torno de 45, 46 bilhões de reais. Então vejam que é um salto muito grande e a gente consegue ampliar muito a área e o número de produtores atendidos com o programa nesses patamares.
Pois é, uma ampliação até importante de ser registrada, porque você praticamente dobra o volume, mas em algumas condições até triplica o que está sendo protegido, Pedro?
Exato. A gente fez alguns ajustes nas regras de subvenção. Hoje a subvenção ao produtor, ela varia, tem uma regra por modalidade que vai de 20% a 40%. Então, aquelas culturas que mais necessitam de subvenção, que são mais caras, com risco climático maior, precificação daí do prêmio maior, né? Por exemplo, trigo, as frutas, milho safrinha, eles têm subvenção aí de 35%, 40%, a maioria 40%. E as culturas que têm uma rentabilidade melhor, mas que também um risco menor, como soja e milho verão, é uma subvenção menor, que vai de 20% a 30%. Então, a gente adequou essa regra e isso fez com que mais produtores acessassem daí o programa, possibilitando, né, mais do que dobrar o acesso dos produtores. Então, foi uma medida inteligente do governo, né, frente àquilo que o produtor tem de risco. A gente está tentando usar o recurso que é limitado para atingir um número maior de produtores.
Muito bem. E a expectativa é boa, portanto, de ampliação desse universo aí. Mas quais são as culturas mais atingidas ou enfim, beneficiadas aí, Pedro?
Nós temos hoje uma grande área no país já de contratos de seguro de frutas, né? Só para ter uma ideia, Rio Grande do Sul, no ano passado, em 2019, 59% da área de uva do Rio Grande do Sul é com o seguro desse programa. Nós temos uma expectativa, então, de que com esses recursos a gente vai ampliar, realmente, podemos chegar em 2022 aí com algo entre 25 a 30 milhões de hectares, se a gente continuar com um programa com previsibilidade de recursos, com execução financeira sem contingenciamento, que é o que acontecia no passado, e também com o produtor mostrando interesse em buscar o seguro, né? Ele precisa ter aí na garantia não só do seu crédito, mas de qualquer recurso que ele pegue com terceiros, ele terá garantia de um seguro, porque o clima, ele realmente vem afetando a agricultura. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Só agora, no Rio Grande do Sul, as seguradoras devem pagar mais de 900 milhões de reais aos agricultores com esse programa. Então, é realmente uma ferramenta importante para o produtor se manter na atividade, importante para girar o comércio no interior, ele ter acesso a crédito novo e cessar com a questão da renegociação de dívidas rurais.
E o acesso ao crédito, ele muda de alguma forma, ao crédito, não, à subvenção? Porque até então o produtor entrava numa fila, né, Pedro, para receber essa subvenção, e se desse lá o teto dos recursos, ele podia ficar de fora dessa subvenção. Como é que está essa situação agora?
Continua essa questão ainda da fila. A gente melhorou porque as tranches são maiores, com mais recurso, né? Então, no primeiro quadrimestre, agora até abril, nós aplicamos perto de 200 milhões. Comparado a 2019, que foi 73 milhões, foi um aumento de mais de 170%. Então, isso fez com que várias culturas que estão sendo contratadas hoje, nesse momento, até no sistema nosso, a apólice entra num dia e no outro dia já tem informação que tem subvenção. Então, isso é uma informação que está chegando mais rápido para o produtor. A gente tem no nosso site um local lá onde o produtor vai no Ministério da Agricultura, lá em gestão de riscos, no programa de seguro rural, ele vai encontrar lá a informação de todos os produtores beneficiados pelo programa em 2020. Agora, em junho, a gente vai soltar uma nova listagem. O produtor vai ficar sabendo através do site se ele já teve acesso à subvenção. A ideia nossa, a meta nossa até 2022 é que não se fale mais em fila, que todo produtor, né, tenha acesso ao seguro com a subvenção com uma previsibilidade maior, ou seja, igual no crédito. Fui no banco, tirei, né, aprovou o projeto, eu já sei que vai ter acesso, e nem se fala nisso no crédito rural, né, de subvenção, né, tá incluso lá no crédito. Mas o produtor, quando ele tem a aprovação dessa análise de crédito, ele já sabe que acessou a subvenção. A gente quer chegar nesse nível no seguro rural, né? O produtor contratando a apólice, depois que ela é analisada, já informar para ele que ele teve acesso ou não à subvenção. Não ficar esperando um mês, 2 meses, como era, né, no, nos, nos anos anteriores.
E o custo, Pedro? Como é que está o custo desse prêmio?
Então, olha que interessante, nós tínhamos no programa até 2018 11 companhias de seguro, entraram mais 3 companhias no ano passado e agora vai entrar a 15ª companhia de seguro credenciada. Então, a gente tem já um mercado que aumentou muito na sua oferta de produtos, né, e oferta de seguradoras, o que leva a uma competição maior entre elas. Nós fizemos um estudo esse ano para ver como que foi em 2019 o prêmio. E apesar da alta sinistralidade, né, porque as seguradoras só em 2018 e 2019, nesses 2 anos, foi pago 3 bilhões e 500 milhões de reais em indenização aos produtores. Então é uma sinistralidade muito alta. Esse ano, só Rio Grande do Sul já começou com 900 milhões, mas estamos tendo problema no Paraná e Santa Catarina e parte do Mato Grosso do Sul de seca. Então, assim, mesmo com todos esses problemas, a maioria dos prêmios, eles mantiveram o prêmio, né, o preço em relação aos anos anteriores igual e em muitos casos até reduziram um pouco. Então, isso traz para o programa uma questão aí da eficiência, né, da massificação que está possibilitando isso, mas ao mesmo tempo é importante o produtor saber se está tendo muito problema climático e muito pagamento de indenização, isso vai para é como se fosse um mutualismo. Então, pode ser que a gente tenha preços de prêmio em alguns produtos que sofreram mais com seca, chuva excessiva nesses anos agora, mais recentes, né, algum ajuste de prêmio, mas isso é normal no seguro. Tem anos que ele vai manter, vai reduzir um pouco ou vai aumentar conforme também a sinistralidade.
Muito bem. Dá um exemplo para a gente prático de valor de prêmio, participação da subvenção e o que que o produtor acaba tendo que pagar, Pedro. Tem como fazer essa conta?
A gente pode, basicamente, o que que acontece? Geralmente o produtor vai ter uma subvenção de 20% a 40%. Então, se ele pega lá vamos dizer, um prêmio, vamos pegar R$ 100 mil que ele pegou como importância segurada, que é um valor comum no programa, 100, 200, 300 mil. É bom que se diga, né? Muita gente fala, ah, esse programa é para grandes produtores. Não. 2% apenas das apólices são grandes produtores. A grande maioria do público do programa de seguro rural do governo federal é pequeno e médio produtor. Então, uma subvenção média paga é de 4.500, o que caracteriza pequenos e médios produtores, tá? Fazendo aí um cálculo básico, digamos que a importância assegurada desse produtor foi R$ 100 mil. E para aquela cultura, vamos pegar, digamos que seja trigo. No trigo, os prêmios são altos, a precificação é alta, então o prêmio é muito alto, né? Dá muito problema de chuva excessiva, de geada, enfim, paga muita indenização. É uma das culturas que mais paga indenização no país é trigo, né? Apesar de ser produzido basicamente mais no Paraná e mais no Rio Grande do Sul, que tem aí 90, 95% da safra, geralmente, da produção. Mas o trigo, para vocês terem uma ideia, se a gente pegar aí um prêmio que seja num município que tem um risco menor, digamos que o risco lá esteja 10%, só para facilitar o cálculo, então esse produtor, ele pagaria de 100 mil, ele pagaria 10 mil para contratar o seguro. Com o apoio do governo, ele recebe uma subvenção de 4 mil e ele paga 6 mil. Então, ele pagaria o equivalente a 6% de um seguro. É um valor bem mais acessível para ele e possibilita ele colocar isso na sua gestão de custo.
Muito bem. Agora, nesse bolo aí dos 950 milhões que estão previstos, como você bem colocou, estão incluídos também os produtores da agricultura familiar, os pronafianos? Não, são contas diferentes.
Não, veja, nós temos um programa chamado Proagro, que é dividido num programa chamado Proagro Mais, que atende o Pronaf, e o Proagro Tradicional, que atende produtores que não são do Pronaf. Esses produtores do Pronaf, eles são obrigados a contratar o Proagro Mais, e os produtores de cooperação até R$ 300 mil de custeio têm que contratar o Proagro Tradicional. Em substituição ao Proagro Mais ou ao Proagro Tradicional, o produtor pode sim ir na sua cooperativa de crédito, no banco, e solicitar a contratação de seguro, né? Vai ser feita uma simulação para ele de contratação. A cobertura tem que ser igual à do Proagro e esse produtor pode contratar sim o seguro rural. Aliás, isso acontece muito, principalmente em frutas. Esse exemplo que eu dei do Rio Grande do Sul, provavelmente tem muito produtor ali que às vezes é do Pronaf ou é do Proagro, contratou o Proagro tradicional e ele está preferindo contratar o seguro rural, né? Lá tem 7.500 apólices do ano passado de seguro de uva, e apenas 1.200 de Proagro. Por quê? Boa parte dos produtores já viu que o seguro tem uma cobertura melhor, mais adequada à realidade dele. E também é importante o produtor fazer cálculo de custo-benefício, tá? Isso eu sempre falo. Vamos pegar aí o caso aqui do Paraná, né? Eu sou do Paraná, é mais fácil lembrar o número às vezes, porque me perguntam muito. Mas vamos pegar um caso aqui do Paraná, que é uma média muito parecida da nacional. Claro que tem estados que têm risco maior e outros bem menor. Mas no Paraná, por exemplo, um seguro de soja normal aí, em média, é 6% o prêmio, tá? E com a subvenção do governo, isso vem para 4,5%. Vamos dizer que fosse 5% num município de risco maior, 5%. Se esse produtor fizer um cálculo de custo-benefício, que ele vai pagar sempre 5% de seguro, né, para manter o fluxo de caixa dele. Então, se ele tiver em 20 anos, né, que 5 vezes 20, em 20 anos ele paga uma safra. O cálculo que esse produtor tem que fazer, olha, em 20 safras eu perdi mais que o equivalente a uma safra, né? Quando eu tive perdas acima de 20, 30%, o somatório deu mais de uma safra, né? Já vale muito a pena contratar seguro, né? Se foi uma e meia, duas safras, mesmo que dê uma safra, já vale a pena contratar seguro. Então, o produtor tem que fazer esse cálculo, né? O que aconteceu nos últimos 10 anos na vida dele e e contrapor isso com o dado do benefício que ele tem do seguro. E se ele fizer isso, ele vai ver, né, o produtor do Rio Grande do Sul, Paraná, que nos últimos 15, 20 anos tiveram três grandes secas, né, que ele deveria contratar seguro todo ano.
Legal. É bom esse exemplo aí, porque o produtor acaba vendo em que momento ele se enquadra e, né, o benefício que ele tem aí de fazer o seguro. Agora, uma das discussões que a gente sempre tocou aqui no Notícias Agrícolas, Pedro, era a questão do engessamento do produtor ao escolher o produto adequado ou mais pertinente para a atividade dele, para o tipo de produção. Com esse aumento de concorrência aí das seguradoras, aumentou também a quantidade de produtos disponíveis?
É, veja, nós temos, basicamente, vamos colocar, frutas é muito normal o risco no meado, porque o produtor sofre muito mais com granizo e geada. Então, esse é produto, né, três, quatro seguradoras oferecem aí nos estados que são produtores de frutas. Quando a gente vai para grãos, quando você pega milho, principalmente, você tem o que hoje? Você tem seguro para risco no meado, que ele vai nomear o risco, a geada, granizo ou geada e granizo, você tem produtos que fazem aí cálculo de cobertura em cima de custeio ou de produtividade, são parecidos, né? Mas um leva mais em consideração os dados de custeio da safra, o outro, né, ele foca um pouquinho mais na produtividade, e são multirriscos geralmente esses produtos, né, para grãos, e esses produtos daí cobrem, né, o custo de produção geralmente do produtor. Dependendo sempre do nível de cobertura. Então, o produtor sempre tem que olhar o quê? Importância assegurada desses produtos, o nível de cobertura, ou seja, o gatilho, né, a franquia, para ele poder acessar esse seguro, né? Olha, vai ter perda acima de 20, 25, né? Quando é que posso acessar o seguro, a indenização, né, a verificação de perdas que é feita daí a campo. E também nós temos o seguro de faturamento, né? É um seguro multirrisco, ou seja, quando a gente fala multirrisco, é porque pega todas as principais adversidades climáticas, seca, chuva excessiva, granizo, ventos fortes, temperaturas altas, enfim. Esse produto de multirrisco, quando ele é associado no seguro de faturamento, leva em consideração as perdas de produção e oscilação de preço também. É um dos seguros que está crescendo muito no mercado. O modelo americano de seguros usa muito esse modelo. E ele não é seguro de renda, ele é de faturamento. O produtor sempre está olhando o futuro, né? Ele calcula lá um faturamento esperado do produtor, trabalhando com bolsa, com preço futuro dele em maio, no caso da soja. E esse produtor, ele vai saber, então, o faturamento esperado lá em maio, calculando o quê? A área dele versus a produtividade versus o preço esperado lá em maio, que ele, né, vai saber através dos dados da Bolsa. E a seguradora vai dar o quê para ele? Um nível de cobertura de, saber, 70%, 80% em cima desse faturamento esperado. Isso vai criar, então, um faturamento garantido. Na época de colheita, é feita uma média dos preços de maio, de 15 dias, geralmente. Os preços aqui feitos pela Esalq, geralmente, para o Brasil, para a soja, por exemplo. E você tem, então, o preço médio daquela apólice, né, da colheita versus a produtividade obtida, né? Se teve perda, vai a verificação de perdas lá olhar. Se não teve, vai a produtividade que ele estipulou na contratação da apólice. E isso vai dar um faturamento obtido. O faturamento obtido ficou abaixo do garantido pela seguradora, o produtor recebe essa diferença. Então, um produto bem interessante que vale a pena os produtores conhecerem. Com isso, eu quero dizer que existe uma série de produtos, 14 companhias indo para a 15ª agora, ofertando seguro. A gente tem planos aí para alocar recursos para o Nordeste e Norte esse ano de novo, né? Ano passado aplicamos 24 milhões, esse recurso é muito pouco ainda, mas, né, mais do que duplicou a contratação lá nessas regiões, e agora vamos aplicar 50 milhões, mais ou menos, no Norte e Nordeste. Então, o produtor tem que buscar informação, buscar com o seu corretor, no banco, na cooperativa de crédito, muitas revendas de insumos hoje interessadas também no seguro rural. Então, o produtor tem que buscar informação, o site do Ministério tem muito dado sobre esses seguros, e no Plano Safra a gente vai também, né, eu não posso anunciar aqui antes da ministra, mas nós vamos ter um instrumento que vai facilitar a vida do produtor para ele ter acesso a todas essas informações. Então, o que eu gostaria de deixar de recado para o produtor é para ele olhar, né, realmente esse instrumento como gestão de risco da propriedade, né? Não podemos mais trabalhar com a ideia de ter renegociação de dívida no país, né? A sociedade não aguenta pagar, né, as dívidas rurais, e para isso os países desenvolvidos, e o Brasil precisa entrar nisso, uma política de seguro, né, sendo a principal política, né, para amparar o produtor no momento que tem um problema climático. Como esses problemas estão muito recorrentes, né, então o produtor realmente tem que olhar os últimos 10 anos, olhar o custo do seguro e não enxergar mais isso como um custo. É um investimento que ele faz para ter uma tranquilidade e se manter na atividade.
E sabe o que é o mais legal disso tudo? É que não está só por conta do produtor de procurar, de querer se informar, não. O próprio Ministério da Agricultura está entrando em contato com as entidades, enfim, e fazendo esse relacionamento com as entidades para esclarecer as dúvidas e entender por que o acesso ao seguro rural pode ser facilitado ou dificultado em determinadas categorias. Quem passou essa sugestão para a gente foi o Marcelo Liders, lá do IBRAF, que vem mantendo essa relação aí de conversa com o pessoal lá do mapa, justamente para entender, né, Pedro, onde que estão os gargalos e, enfim, o que que pode ser feito para estimular o acesso do produtor ao seguro rural, né?
É, nós temos um projeto que é isso, é conversar com a, enfim, com o consumidor do seguro rural, né? Que é o produtor rural, que é representado por entidades. Então a gente vai conversar com técnicos, com produtores. A gente fez essa conversa do feijão agora, que vai se repetir no final de junho. E basicamente a gente mostra como que é o programa, a questão do zoneamento agrícola, né? Que é muito importante falar, o produtor que faz seguro, ele tem que cumprir o zoneamento agrícola de risco climático feito pela Embrapa, Informática Agropecuária, lá de Campinas. Esse ano nós vamos ter aí 11 atividades de zoneamento agrícola revisadas, suas metodologias, né? Um ano recorde aí de revisão de estudos. Esse instrumento diz ao produtor, né, o plantio, né, na época certa para aquele tipo de solo no município dele e as melhores cultivares, né? Então a gente já tem um aplicativo chamado Plantio Certo, que o produtor pode procurar aí para Android, e agora vai lançar para iOS também. Do zoneamento agrícola, que facilita ele verificar as informações do zoneamento para o seu município, para ele fazer o seu planejamento da gestão de riscos e da cultura que ele vai implementar ali. Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho com as entidades em que a gente chama elas para a mesa, o Ministério da Agricultura, junto com as entidades e produtores, pode ser por setor, pode ser por região. Hoje, nós, de tarde, nós vamos fazer com cooperativas aqui, do Distrito Federal. Então, a gente apresenta o que é o programa, o que é zoneamento agrícola, e a gente faz um monitoramento de todos os assuntos que permeiam aí os produtos, e serviços do seguro rural, para discutir a qualidade deles. A cobertura está boa? O prêmio é muito caro? Por que que não contrata? Quais são, né? Está faltando a disseminação da cultura? Tem que fazer alguma campanha? Enfim, a gente quer entender por que que o produtor deixa de contratar seguro, né? Melhorar os produtos existentes e verificar também se precisa criar novos produtos. Então, por exemplo, o seguro aquícola, né? Aqui no Paraná está crescendo muito tilápia, e os produtores precisam, na sua produção de tilápia, ter um seguro. Então, tem uma seguradora que já, através dessa metodologia que o Ministério aplicou, a gente já fez esse, junto com a Secretaria de Pesca, do secretário Jorge Seif, né, que nos requisitou isso, a gente fez um trabalho. E agora está saindo aí um seguro aquícola, né, para atender esses produtores, que vai ser divulgado em breve. Estamos fazendo isso no feijão, com cooperativas, com a CNA. Conversamos já com a Associação Brasileira de Produtores de Maçã, vamos fazer com a ProSoja, né, com o pessoal da Farsul, enfim, com várias entidades. A gente está montando o calendário e isso é uma atividade permanente. O seguro, ele precisa ser discutido todo ano, melhorias, aperfeiçoamento. Eu remeto que Rio Grande do, desculpa, Estados Unidos, ele levou 40 anos para criar o seu seguro rural, e isso fez com que a gente tivesse aí em torno de 40 anos para desenvolver os seguros, né? Então a gente não pode realmente ter assim o seguro rural solto sem ter uma avaliação da sua qualidade. E a gente está realmente buscando isso agora com esse projeto.
Muito bem. E tem que acabar com esse negócio de renegociação de dívida. O governo tem que entrar nessa celeuma para ter que garantir aí a continuidade da vida do produtor. Enfim, O seguro agrícola é uma ferramenta fundamental nesse sentido e não dá mais, até porque já não tem mais dinheiro suficiente para bancar toda essa questão aí de renegociação de dívidas, né, Pedro? O seguro vem nesse sentido para justamente dar apoio para o produtor, né? Para a gente finalizar.
Para finalizar, eu diria que é muito amplo o papel do seguro rural. Claro que ele não resolve todos os problemas. O produtor tem problemas de risco, né? Gestão de risco, de sanidade vegetal e animal, né? Veja essa questão sanitária, questões de meio ambiente, de logística, algumas questões de mercado que o seguro não vai resolver, né? Mas para essas questões climáticas de preço, a gente tem instrumentos através do seguro para evitar exatamente a renegociação de dívidas, para evitar, né, que esses produtores fiquem endividados. Hoje, uma renegociação de dívida, um produtor, para se sanear, né, ele vai levar 5 anos. Ele não vai ter acesso a crédito novo, reduz a produtividade dele, né, reduzindo a produtividade, né, ele entra num ciclo vicioso de pobreza, né? E o seguro rural, ele vem para quebrar isso, esse ciclo vicioso, para ele entrar num ciclo virtuoso, em que ele vai manter o fluxo de caixa dele. O seguro não é para dar lucro para produtor, é para manter o fluxo de caixa. É uma política anticíclica, né? No ano ruim, ele vai receber uma indenização e nos anos bons ele vai pagar uma contribuição, um prêmio. Nada mais é do que uma poupança que ele vai fazer, né? E no momento que ele precisar, ele vai poder sacar essa poupança para pagar um determinado prejuízo que está lá na apólice dele. Então, o produtor, ele tem que sim contratar seguro. A gente sempre tem falado isso há mais de 15 anos. Né? Agora a gente vê que realmente vários estados, né, principalmente Paraná, São Paulo, o Rio Grande do Sul agora, né, estão com um apetite muito grande pelo seguro rural, mas a gente precisa crescer muito em várias atividades, em vários estados, porque a sociedade não tem mais como pagar realmente a conta de renegociações de dívidas. Não faz sentido isso. A gente economiza muito recurso para a sociedade, e é bom dizer, esse dinheiro para o seguro, da indenização, é pago pela companhia de seguro aos produtores, esses 3 bilhões e meio que pagou nos últimos 2 anos, esses 900 milhões, isso não vai para a mesa de renegociação lá do banco, não vem para o governo para, né, fazer a renegociação, e esse recurso ele roda o comércio do interior, então ele mantém emprego, ele mantém estabilidade de renda, né? Ele gera tributos, né? Porque vai girar esse dinheiro no posto de gasolina, no comércio, no fornecedor de insumo, na cooperativa. Então, você veja que ele é indutor, né, de emprego, de renda e, inclusive, de tributos para os governos, né? Então, é um mecanismo fantástico que, realmente, o Brasil agora acho que está entrando no eixo, né, de a gente ter isso como a principal política agrícola, né? O crédito é muito importante, mas se ele não tiver essa garantia de seguro, né, isso pode ser muito, vamos dizer assim, ruim para a sociedade como um todo. É só lembrar o que aconteceu, né, em outras décadas, quando a gente não tinha seguro, e a última experiência ruim aí, que foi aquele período 2004 a 2007, ali, que a gente teve problema de câmbio e de seca, né, que culminou ali na Lei 11.775, que renegociou dívidas, FAT giro rural, renegociação de custeio e investimento, que tomou a vida de muitos produtores de 5, 6, 7 anos, que não puderam, né, tirar crédito novo, aumentar a produtividade. Então, assim, é um instrumento que, né, eu vejo que deveria ser o principal, né? O produtor deveria ir na agência bancária, na sua cooperativa de crédito, e perguntar primeiro: escuta, já está disponível o seguro rural? Quais são as condições? Eu quero conhecer, quero ver qual que é o melhor seguro. Agora, vou contratar esse seguro aqui. Agora vamos ver o crédito. Essa deveria ser a ordem, né, que o produtor deveria dar, né, para o seu funcionário no banco ou na cooperativa de crédito. Essa é uma boa gestão de risco que ele deveria ter na vida dele para que ele não tivesse esses problemas e dormisse com maior tranquilidade.
Muito bom. Meu amigo Pedro Loyola, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Volte sempre, meu cara. É sempre bom te ouvir.
Obrigado, Alexandre. Estamos sempre à disposição agora aqui no Ministério da Agricultura, e eu queria agradecer aos agricultores que estão realmente dando um grande apoio, né, para essa iniciativa, essa missão da ministra Tereza Cristina na área de gestão de riscos, de realmente a gente transformar a realidade do campo, né, com essa política. Muito obrigado.
É isso aí. Abraço. Até a próxima.
Abraço.
Está aí o Pedro Loyola, diretor do Departamento de Gestão de Risco lá do Ministério da Agricultura, trazendo as novidades para a gente do seguro rural, principalmente para esse próximo Plano Safra, que deve ser divulgado no próximo dia 17 de junho. A gente está aguardando ansiosamente aí pela divulgação do plano, não só para saber o que vem por aí em termos de juros, de disponibilização de recursos, mas enfim, de novidades que possam fazer com que o produtor participe mais da utilização dos seguros. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.